Senhor Presidente, senador Tomás Corrêa, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje falarei aqui a respeito dos índios Caiobá Guarani, mas antes quero aqui saudar, cumprimentar a vitória do prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad, bem como de todos os candidatos a prefeito, sobretudo no estado de São Paulo, que eu aqui represento no Senado, e que tiveram vitórias consagradoras. Em especial, Fernando Haddad teve uma vitória simplesmente fantástica, que significou que a indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou sendo muito bem aceita, mas sobretudo por causa dos méritos extraordinários de Fernando Haddad como pessoa, como formado em direito, em economia, em filosofia, tão bem preparado e que teve um desempenho formidável já no governo da prefeita Marta Suplicy, junto ao secretário, então, João Sayad, e depois convocado pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma para ser o ministro da Educação, teve desempenho notável e conseguiu avanços tão significativos na ampliação de oportunidades de educação para o povo brasileiro, que por estas razões foi indicado. E eu próprio fui um, juntamente com Marta Suplicy, Carlos Aratini e Gilmar Tato, que abrimos mão para que ele, então, se consagrasse nosso candidato. E, de fato, ele teve um desempenho notável, agindo com muita assertividade, com muita capacidade, coordenou o seu plano de trabalho, divulgado dia 13 de agosto último, Um Novo Tempo para São Paulo, e tão boa foi a qualidade da sua explicação sobre os seus projetos, que ele foi gradualmente conquistando mais e mais os eleitores de São Paulo. Destaco que, pouco antes de eu abrir mão para que ele pudesse, então, ser o nosso candidato, ele havia transmitido a mim, na última plenária zonal, das 33 que realizamos, perante 1.300 simpatizantes, filiados do Partido dos Trabalhadores, que ele assimilaria e colocaria nos seus projetos a instituição de uma renda básica de cidadania, feita passo a passo em cooperação com os governos do Estado e do governo federal. E eu, de pronto, então, resolvi apoiá-lo e fiquei muito contente com a maneira como se desenvolveu toda a campanha. E quero aqui também cumprimentar o prefeito eleito, Fernando Haddad, pela iniciativa que teve ontem de visitar a presidenta Dilma Rousseff, que se disse de braços abertos, e ele também, para colaborar com a capital do estado de São Paulo, e também em gestos muito positivos. Fernando Haddad, hoje pela manhã, teve um encontro com o governador Geraldo Alckmin e declarou que depois da eleição é hora de somar esforços para realizar os desejos expressos durante o período eleitoral. Colocaremos o interesse público sempre acima de qualquer outro interesse. Tenho certeza, afirmou Fernando Haddad, que vou contar com o governador e que ele conte comigo também. Sempre que precisar da Prefeitura de São Paulo, estaremos disponíveis para que possa realizar os projetos na capital. No que depender da administração local, não mediremos esforços para acelerar os investimentos e as parcerias. E também foi muito positivo o encontro que teve Fernando Haddad com o prefeito Gilberto Kassab, ainda há pouco, na sede da Prefeitura Municipal de São Paulo, no Palácio do Anhangabaú, onde ele expressou que os princípios da transição foram estabelecidos de comum acordo. E quero tranquilizar a população de que vai ser uma transição republicana de alto nível. As equipes vão começar a se reunir, conversar e vamos dar sequência tranquila às iniciativas da Prefeitura e estabelecer o caminho para a execução do plano de governo aprovado nas urnas. E acho, portanto, muito positivo até o agradecimento que Haddad fez ao prefeito Gilberto Kassab. Queremos agradecer ao prefeito que nos atendeu imediatamente. Conclui visitas muito importantes para a cidade com a presidente Alckmin e Kassab, deixando claro que não vou só estabelecer novas parcerias com o governo estadual e federal, como pretendo, mas manter os programas da prefeitura que correspondem e executar o plano que foi apresentado durante as eleições. Quero desejar a Fernando Haddad, que designou o vereador Antônio Donato, presidente municipal do PT, para coordenar essa fase de transição, e certamente confio muito no sucesso do prefeito Fernando Haddad. Mas agora, senhor presidente, quero aqui registrar a carta que recebi do CIMI, um organismo vinculado à CNBB, que em sua atuação missionária conferiu um novo sentido ao trabalho da Igreja Católica junto aos povos indígenas, o Conselho Indigenista Missionário, pois encaminhou para a presidenta Dilma Rousseff, ao ministro Joaquim Barbosa, ao ministro Gilberto Carvalho, à ministra Maria do Rosário e a mim próprio, o seguinte comunicado: aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Provérbios 21, 12. Nós, cristãos de diversas igrejas evangélicas e membros da rede FALE e Instituto Abiayala, levantamos nossas vozes em favor do povo Caiová Guarani, do Tecorá, de Pielito Cuê, Mbaracai, e chamamos a atenção aos graves problemas que tem enfrentado ali no município de Iguatemi. Ante o despacho de expulsão decretado pela Justiça Federal de Naviraí, Mato Grosso do Sul, cerca de 170 pessoas clamam por justiça em uma carta dramática endereçada aos poderes executivo e judiciário da União, onde ameaçam cometer em um ato coletivo contra as suas vidas caso a decisão judicial seja executada. Afirma a carta, vou conceder a parte com muita honra e alegria, senador Delcídio Amaral, do Mato Grosso do Sul, mas quero aqui registrar um trecho da carta dos Caiová Guarani. Fica evidente para nós que a própria ação da Justiça Federal gera e aumenta as violências contra as nossas vidas, ignorando os nossos direitos de sobreviver à margem do rio Rovi, e que claramente que essa decisão da Justiça Federal de Naviraí é parte da ação de genocídio e extermínio histórico ao povo indígena, nativo e autóctone do Mato Grosso do Sul. Isto é, a própria ação da Justiça Federal está violentando e exterminando as nossas vidas. Queremos deixar evidente ao governo e Justiça Federal que, por fim, já perdemos a esperança de sobreviver dignamente sem violência em nosso território antigo. Não acreditamos mais na justiça brasileira. A quem vamos denunciar as violências praticadas contra nossas vidas? Para qual justiça do Brasil? Se a própria Justiça Federal está gerando e alimentando violências contra nós, já avaliamos a nossa situação atual e concluímos que vamos morrer todos, mesmo em pouco tempo. Não temos e nem teremos perspectiva de vida digna e justa, tanto aqui na margem do rio, quanto longe daqui. Estamos aqui acampados a 50 metros do rio Ovi, onde já ocorreram 4 mortes, sendo 2 por meio de suicídio e 2 em decorrência de espancamento e tortura de pistoleiros das fazendas. Eu gostaria de registrar ainda há pouco o senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos, informou-me que está convocada a audiência pública para justamente tratar deste assunto, senador Delcídio Amaral, eu quero lhe conceder o aparte a Vossa Excelência, senador do nosso querido estado do Mato Grosso do Sul, pois sei da sua disposição de colaborar para que haja um bom entendimento, seja junto à FUNAI, aos órgãos da justiça. Tenha a palavra em aparte, por favor.
Meu caro senador Eduardo Suplicy, o pronunciamento de Vossa Excelência é um pronunciamento muito importante. Nos traz também uma notícia muito boa, que o senador Paim está promovendo uma audiência pública na quinta-feira, às 8h30, com a presença das lideranças Guarani-Kaiowá. E esse tema é um tema que preocupa muito o Mato Grosso do Sul e preocupa também vários estados brasileiros. Eu tenho procurado acompanhar as ações da FUNAI através da doutora Marta, presidenta da FUNAI, indigenista, uma mulher experiente, que conhece a realidade de Mato Grosso do Sul profundamente, porque já trabalhou no nosso estado. Tenho acompanhado desde a subcomissão temporária de questões indígenas os problemas, os conflitos ocorridos em vários estados brasileiros, alguns como o do senador Paulo Paim, que conseguiram buscar soluções, buscar alternativas que levaram a uma solução negociada, pacífica, entre as etnias, entre os produtores rurais. E cada estado tem perspectivas, tem situações ou circunstâncias diferenciadas. Mato Grosso do Sul é um estado que, em função das políticas do próprio governo federal, do ex-presidente Getúlio Vargas, foi constituído um processo de colonização para levar o Brasil para o interior. Muitas pessoas lá se estabeleceram, não só aqueles que já viviam aqui, que já eram oriundos do nosso antigo Mato Grosso, mas também de outros estados brasileiros, gaúchos, catarinenses, paranaenses, paulistas, mineiros, que foram para lá dentro de um projeto estruturado e um projeto incentivado pelo governo federal. Lá criaram suas famílias, tiveram seus títulos dominiais, produziram como produzem. E, ao mesmo tempo, Mato Grosso do Sul tem uma característica, senador Eduardo Suplicy. Nós temos a segunda maior população indígena do Brasil. A história das nossas etnias indígenas se confundem com a história do Oeste brasileiro e com a história do nosso país. Nós tivemos etnias indígenas que combateram na Guerra do Paraguai, ombro a ombro, com todos nós. Nós temos uma história, uma cultura proveniente das nossas etnias, guaranis, terenas, uma cultura riquíssima, e temos uma preocupação absoluta em preservar e criar as condições necessárias para que os nossos irmãos e irmãs indígenas vivam com cidadania, onde nós venhamos a respeitar os seus direitos, venhamos a preservar a sua saúde, a sua educação. Eu tive agora recentemente, senador Paim, a oportunidade de formar a primeira turma de professores indígenas da Universidade Federal da Grande Dourados, primeira turma do Brasil. Os senhores senadores e senadoras vejam a vocação do nosso estado para essa questão. E já existem soluções, senador Suplicy. Soluções que respeitem o artigo 231. Eu sei que existem projetos que propõem, inclusive, a alteração através de PECs do artigo 231. O artigo 231 é uma conquista das etnias indígenas. Mas há soluções parecidas com as soluções adotadas no Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul, através da Assembleia Legislativa, votou uma lei que respeita o artigo 231, mas, eventualmente, aquelas áreas cujos proprietários têm títulos dominiais não só receberiam pelas benfeitorias, como determina o artigo 231, mas também pela terra nua. Eu tive agora com a doutora Marta, há uma semana atrás, tratando desse assunto e discutindo um pouco a política indigenista no Brasil. O governo federal precisa encarar em definitivo essas questões para encaminhar a demarcação das terras indígenas definitivamente, trazer tranquilidade para quem vive no campo, produz, que tem títulos dominiais registrados. Porque nós não podemos viver nesse ambiente de conflitos, como nós vimos na reserva do Roosevelt, como nós vimos lá na Raposa Serra do Sol, hoje uma demarcação contínua. O advogado-geral da União, o ministro Adams, acabou de editar um decreto que foi sobrestado porque entraram embargos infringentes com relação à sentença do STF, com relação à demarcação contínua de Raposa Serra do Sol, que possivelmente vão ser julgadas agora, essa semana. Portanto, senador Suplicy, todos nós estamos empenhados em buscar uma solução pacífica. Não há saída. Eu conversei com a doutora Marta. Nós teremos que buscar uma saída negociada com o governo federal, com os governos estaduais, com as prefeituras, com as etnias, com os produtores. E as soluções estão aí disponíveis. O próprio presidente Lula adotou uma solução parecida no estado do Tocantins. O presidente Lula, inclusive, toda vez que eu o encontro, ele pergunta se já resolveram aquelas questões indígenas que já o afligiam quando ele foi presidente. Pedi, inclusive, uma avaliação para a doutora Marta de quanto seriam essas indenizações para resolver essas questões. Até para que a gente aproveite o Orçamento Geral da União de 2013 para carimbar esses recursos. Recursos que não seriam contingenciados a partir de um acordo com o governo federal, com a ministra Gleisi, com a ministra Deli e com a ministra Miriam Belchior, além do ministro Zé Eduardo Cardoso, que é o responsável pela área e ao qual está subordinada a FUNAI. Portanto, eu quero saudar aqui, senador Suplicy, o discurso de Vossa Excelência. É um tema importantíssimo que merece uma atenção especial. Registrar aqui a iniciativa do senador Paim e estaremos todos trabalhando no sentido de buscar uma solução pacífica, uma solução condizente com a realidade do nosso Estado e condizente com um Estado que quer paz. Que é paz para garantir a história, a cultura e a vida dos nossos indígenas, dos nossos irmãos indígenas e irmãs indígenas, como também dar tranquilidade para os produtores que foram para lá, que ali criaram seus filhos e que produzem, trabalham, geram empregos e colaboram e ajudam no desenvolvimento do nosso Estado e no desenvolvimento do Brasil. Eu queria saudar, senador Suplicy, a vossa fala, lendo aí essa carta do CIMI, que tem uma militância forte também nessas questões, e, portanto, dizer que todos nós estamos aí a postos, e eu também estou absolutamente à disposição, não só por ser um senador de Mato Grosso do Sul, mas trabalhar intensamente aqui no Senado, nesses debates e nos encaminhamentos necessários para que encontremos uma solução acima de tudo, como diz o senador Suplicy sempre, pelo diálogo, pela conduzindo tudo isso com um espírito de harmonia e, acima de tudo, preservando a vida. Muito obrigado, senador Suplicy, pela parte.
Muito obrigado por sua colaboração, exatamente no espírito do entendimento que acreditamos poderá ser realizado e, sobretudo, pela iniciativa do presidente Paulo Paim, uma vez que, na quinta-feira, até pediria a Vossa Excelência, antes de eu concluir, que possa informar as autoridades e representantes tanto dos Caiovás Guaranis e da FUNAI, certamente a presidenta da FUNAI, Marta Maria do Amaral Azevedo, e que acredito representará o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso. Quero assinalar que eu encaminhei tanto ao ministro José Eduardo Martins Cardoso quanto ao desembargador Newton De Luca, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, essa carta da CIMI, solicitando que, diante do impasse histórico na política demarcatória e do aumento da violência intimidativa contra os silvícolas, que sejam prestadas as informações acerca das providências que vêm sendo adotadas tanto pelo Governo Federal, pela FUNAI, Ministério da Justiça e Tribunal Regional Federal para promover a demarcação das terras indígenas a partir do respeito das suas garantias constitucionais. Eu agradeço, presidente Paulo Paim, se puder informar quais as autoridades que foram convidadas e representantes da comunidade indígena também.
Se Vossa Excelência concordar, eu leio já no momento. Audiência pública, finalidade, debater o suposto suicídio coletivo dos índios Etnia Guarani Caiová de Mato Grosso do Sul. Requerimento de nossa autoria, mas tem o aval de Vossa Excelência.
Sim.
E também do senador Rodrigo Hollenberg. Convidados, Marco Antônio Delfino, procurador da República no município de Dourados, representante da procuradora Débora Duprá. Marta Maria de Amaral Azevedo, presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e também falando pelo Ministério da Justiça. José Aparecido Barcelo de Lima, procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, representando o André Puccinelli. Eduardo Correia Riedel, presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul. César Kleber César Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, representante de Dom Erwin Clauter, Eliseu Lopes Caiová, liderança Atiguaçu, e Tonico Benides, antropólogo etnia Caiová. Esses são os que confirmaram até o momento. Pode ver que aqui estão representantes do governo brasileiro, do Ministério Público e, naturalmente, das lideranças indígenas, como também da FUNAI e do CINE.
Muito obrigado e parabéns, senador Paulo Paim. Vossa Excelência, à frente da Comissão de Direitos Humanos, tem justamente promovido reuniões onde possam problemas tão difíceis e sérios como esses, para termos uma solução na linha daquilo que o senador Delcídio justamente está propondo, que possa haver um melhor entendimento e, de forma pacífica, resolvermos. Permita, para concluir, senhor presidente, citar e cumprimentar todos os prefeitos eleitos no Estado de São Paulo, complementando a minha observação inicial. Em Andradina, o prefeito Jamil Ono, Araçatuba, Cido, prefeito, Araras, doutor Brambila, Barra do Turvo, Henrique, Barrinha, Catiá, Boa Esperança do Sul, o Edinho Raminelli, em Bofete, o Torão, Boral, Luiz do Açougue, em Bragança Paulista, o Fernão Dias, em Brodowski, Elvis Carreira, em Cachoeira Paulista, o João Luiz, Carapicuíba, o Sérgio Ribeiro, em Charqueado, o Piazza, em Coroados, o Tuti, em Cubatão, a Márcia Rosa, reeleita, Divinolândia, o Ismar, Dobrado, o Juninho, em Bu, Chico Brito, reeleito, em Franco da Rocha, o Kiko, em Glicério, o Itamaro, em Guairá, o Sérgio de Melo, em Guapiara, o Jorge Salbino, em Guarulhos, reeleito, Sebastião Almeida, em Hortolândia, o Meira, em Ibiúna, o professor Eduardo, em Iracemápolis, o Valmir, em Ibirapuã Paulista, o João Batista, em Itupé, o Ricardo Bocalon, em Jacareí, reeleito, o Hamilton, em Jaú, Rafael Agostini, José Bonifácio foi eleito padre Edmilson, Laranjal Paulista foi eleito Heitor Camarim, em Matão Chico Domon, em Mauá Donizete Braga, em Monte Castelo o Pi, em Nazaré Paulista o Júnior, em Osasco J. Jorge Lapas, em Paraíso o Silvio do André, Patrocínio Paulista o Marcos Ferreira, em Pedreiro o professor Carlos, em Piquete o Teca, em Promissão a Milton Foz, em Queiroz Rodrigo, em Ribeirão Branco Sandro Sala, em Ribeirão Corrente Ayrton Montagnier, em Ricão Dudu Bolito, em Roseira Jonas Polidoro, em Sales Charles, em Sales Oliveira Fábio Graton, em Salto Juvenil Cirelli, em Santa Branca Adriano Pereira, em Santo André o Carlos Grana, em Santo Antônio Luizão, em Santo Antônio do Pinhal Júnior Advogado, São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, São Joaquim da Barra, Dr. Marcelo Mian, Luiz Marinho reeleito, São José dos Campos, o Calinhos Almeida, em São Paulo, o Fernando Haddad, São Sebastião da Grama, Zé da Doca, em Serra Azul, Marcelo Queiroz, em Taguaí, Zaga, Tanabibel Repiso, Taquaritinga, Dr. Fúbio Zupani, Ubatuba, o Maurício, em Vera Cruz, Fernando Simon. Portanto, meus entusiásticos parabéns a todos esses vencedores eleitos pelo Partido dos Trabalhadores nos municípios do Estado de São Paulo. 65 prefeitos eleitos. Muito obrigado, presidente Paulo Paim, pela tolerância.